Beruchim Habaim, bem-vindos para o nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Shebini. Entre os diversos assuntos que encontramos em nossa Parashá, também encontramos as leis de Tum'at Ochlim, comidas ou alimentos que se tornaram impuros. Quando falamos impuros, o significado é para uma impureza ritual. O Maimonides, quando ele fala sobre Tum'at Ochlin, impureza de comida, o Rambam especifica três condições fundamentais para uma comida ou um alimento se tornar impuro. Em primeiro lugar, tem que ser um alimento hamyuchad lemachal adam, que foi designado para o ser humano se alimentar. Por exemplo, pão, carne, uvas, azeitonas, que são alimentos que um ser humano usa para se alimentar, somente comidas assim podem se tornar impuras. Algo que não foi miyuchad, não é especificamente uma comida para o ser humano, se a pessoa torna aquela comida designada para o ser humano, também é suficiente para se tornar impura quando entra em contato com impurezas. A segunda condição, a comida recebendo a impureza, tem que ser uma comida que foi molhada com um dos sete líquidos. E sobre isso encontramos em nossa parashá, Vechiyutan Mayim Alzer. Por exemplo, se água caiu sobre a semente ou sobre a comida, a água torna a comida ou a semente receptivas a se tornar impuras. E os sete líquidos que preparam e possibilitam qualquer comida para se tornar receptiva à impureza são água, orvalho, óleo, vinho, leite, sangue e mel. E conforme dito anteriormente, assim que o alimento ou a semente ou a comida receberam um desses sete líquidos, a comida se torna receptiva para a impureza. E a terceira condição, diz Maimonides, é para uma comida ou uma planta ou uma semente receber tumá impureza. Aquela planta ou comida ou semente tem que ser totalmente desligada da terra, desvinculada de suas raízes. Mas, se a planta ou o alimento ainda estão ligados com suas raízes, mesmo com um fiozinho, aquela ligação não possibilita a impureza vir a se manifestar naquela planta ou comida ou semente. E apesar que essas leis de impureza ou pureza nos alimentos e comidas não é mais uma lei que está atualmente em vigor, mas o ensinamento espiritual e o que cabe a nós aprender e aplicar destas leis é muito atual e é super importante para cada de nós levar em consideração nos dias atuais. Encontramos no versículo Vaitzaveinu Hashem, Deus nos ordenou lasot et kol hachukim ha'ele para cumprir todas as mitzvot da Torá, leyirat Hashem, para temer o nosso Deus. A finalidade e objetivo de kol hachukim ha'ele, de todas as leis da Torá, independente qual mitzvah e qual lei, é sempre para trazer a pessoa a yirat Hashem, para ter reverência de Hashem. E por isto vamos agora analisar as três condições acima mencionadas, como que podemos aplicar estas condições como uma forma e uma maneira de se aproximar de Hashem com mais devoção e mais intensidade. A Hassidut explica em vários lugares que o conceito de Tum'ah, o conceito de impureza, somente cabe aonde que existe a divindade e santidade. Ou pelo menos, uma possibilidade de uma manifestação divina e espiritual. Conforme as palavras do próprio Baal HaTanya, o autor do Tanya, que o espírito da impureza deseja se manifestar e sugar onde que existe uma energia divina. E o motivo por que a Klipa, a impureza, almeja tanto receber do lado da santidade e tornar a santidade um fornecedor de energia para ela também, é pelo motivo que tudo que existe no nosso mundo depende de uma vitalidade que recebe da Shem. Nada existe totalmente independente e por si mesmo. Tudo depende da vontade da Shem, que por sua vez sustenta e apoia toda e qualquer criatura. Mesmo Klipot, Klipot significa cascas e invólucros, que representam o lado da impureza e o lado negativo, também existem somente pela vontade da Shem. Autorizados e criados pela vontade da Shem. Eles, por sua vez, têm sua missão e por isso eles existem e recebem sua vitalidade. Apesar de ser uma vitalidade restringida e restrita, mas mesmo assim é suficiente para eles apenas existir. Entretanto, as Klipot não se satisfazem somente com esta energia mínima e restrita que receberam de Deus. E eles esperam e almejam receber mais, sugando e aproveitando o lado de Kedushá, o lado da santidade, e querendo que a Kedushá se torne o fornecedor principal da sua energia e vitalidade. E, consequentemente, quando as Klipot conseguem trazer uma pessoa para pecar ou para falhar, o ser humano se torna um grande fornecedor para as Klipot. Mas sobre isto vamos ver durante o nosso shiur. As Klipot calculam e analisam muito bem quem deve ser seu fornecedor. Pesquisam e procuram bem, intensa e dinamicamente, quem podem ser os grandes fornecedores para eles. As Klipot não dão descanso ou desconto. Elas procuram intensamente o melhor fornecedor possível. Ou seja, quando as Klipot percebem que o fornecedor tem pouco para oferecer, o nível da santidade e espiritualidade é muito diminuído e restrito para as suas necessidades, as Klipot deixam o fornecedor acidulado e o deixam em paz e procuram uma fonte de mais gabarito. E agora vamos voltar para as três condições que iniciamos o nosso shiur, a nossa aula. A primeira condição que nos vimos, que torna um alimento ou uma comida receptiva para a impureza, é quando é machal adam, um alimento designado para um ser humano. O ser humano tem vários nomes. O nome mais elevado que destaca a grandeza do ser humano é Adam. Adam significa Adame le'elion. O ser humano é capaz de atingir os níveis e patamares mais elevados pelo fato que ele é Adame le'elion, foi feito segundo a imagem de Hashem. Ou seja, o termo Adam se refere sobre uma pessoa que ele merece o termo Adam. Uma pessoa cuja alma está revelada. Uma pessoa que atinge uma harmonia perfeita entre corpo e alma, é de tal forma que seu objetivo principal é revelar a espiritualidade que existe em nosso mundo material. Uma pessoa assim merece o termo Adam. Devemos lembrar que Hashem também se chama Adam. Adam she'al ha-kise. Isso é um termo que encontramos na visão de Yechezkel, do profeta Yechezkel, que ele chama Deus Adam she'al ha-kise, aquele que se encontra sobre o trono. Machal Adam, alimento de um ser humano, também significa as conquistas que que o Adam, que o ser humano aqui em nosso mundo, consegue e oferece para Hashem como se tivesse um alimento. Ou seja, quando o Adam consegue elevar e retificar e consertar assuntos do nosso mundo e aproximá-los para a divindade, isto se torna como se fosse um alimento para a divindade. E, obviamente, num cenário deste tipo, a Klipa também demonstra grande interesse para se juntar e aproveitar deste quadro, pois ela está calejada e bem informada que aqui tem uma grande panaçá e um grande fornecimento de uma energia espiritual que a Klipa está tanto procurando. Finalmente, ela achou o fornecedor ideal. Em volta de uma pessoa que é um Adam, em volta de uma pessoa que tem como objetivo refinar e elevar e transformar o material do nosso mundo, pairam e permeiam grandes quantidades de santidade. E a Klipa percebe que aqui e agora é a fonte dela e a melhor chance para ela. E a segunda condição que nós vimos anteriormente, que para uma comida ou uma semente receber impureza, ela tem que ser antes molhada com um dos sete líquidos. Maim, água e assim também os sete líquidos representam influência e extensão. Água ou qualquer outro líquido possui a característica de sempre se estender para baixo, de descer das alturas para lugares mais baixos, que sempre representam chesed, bondade e hashpa'a, influência. Aquele que se encontra nas alturas se rebaixa e desce para ajudar e fornecer para alguém que por enquanto se encontra num lugar e num patamar inferior. Também, quando qualquer de nós se alimenta e não toma água ou qualquer outra bebida, diz o Talmud, achal velo shata, se alguém se alimentou e não bebeu líquido, achilato dam, sua comida se torna sangue e não é uma comida saudável. A função da água ou qualquer outro líquido é para espalhar e distribuir os nutrientes por todo o corpo da pessoa. Mais uma característica que encontramos na água é que a umidade que existe na água tem como natureza decolar e juntar objetos materiais e estruturas. Referente ao Avodat Hashem, ser humano servindo Deus, significa que quando o Adam entra em contato com maim, com água ou qualquer outra bebida, isto representa que o Adam não é somente uma pessoa que se destaca pelo fato que ele está dedicado a reformar e retificar o nosso mundo, mas ele tem como objetivo para influenciar os outros Yehudim que estão em sua volta, de tal forma que ele difunde e permeia tudo que está em seu redor para aceitar e se juntar com esta grande tarefa que ele mesmo assumiu para isto se tornar um objetivo comum. Mesmo para pessoas que se encontram num nível bem mais baixo do que o dele, o Adam entrando em contato com Maim, com água, significa que ele assumiu esta tarefa não somente para concretizar o objetivo e a missão dele, mas o Maim do Adam, a água do Adam, é para influenciar e cativar as outras pessoas para se juntar nesta tarefa divina. E isto torna nosso Adam à exposição de problema e perigo bem grande. As Klipot em sua volta, percebendo todo este movimento, ganham estímulo e interesse enorme para saciar sua fome. As Klipot, nesta hora, percebem a intensidade da vitalidade da Kedushá da Santidade. E eles também entendem como que esta situação do Adam, ainda em contato com água, tem como objetivo de disseminar e difundir a Kedushá sem fronteiras. E eles começam a todo preço procurar brechas e aberturas aonde, através dos quais, eles podem fazer um bypass, uma ligação clandestina, uma ligação que nós chamamos aqui ligação gato, para poder desviar a Kedushá, a santidade, e tornar a santidade um fornecedor para os seus interesses baixos e abomináveis. E o quadro atual é um quadro hiper perigoso. Temos um Adão exposto e sensível, molhado, pronto para ser atacado para fornecer desvio da Kedushá, da santidade, e gradualmente, sem perceber, involuntariamente, entrar no time deles, no time da Klipa. Entretanto, Yehudi, Adam, não deve se preocupar ou ficar com medo. Hashem nos colocou no mundo que, conforme a linguagem no Tanya, é Malei Klipot Vesitre Ach. É um mundo cheio de Klipot e o lado oposto à divindade. Portanto, ele nos deu os métodos, ferramentas e instrumentos para poder se proteger deste ataque feroz e constante das Klipot. E agora chegamos à terceira condição que nos vimos antes no Rambam, no Maimonides. Para tornar qualquer comida, planta ou semente impuras, é somente quando estão desligadas e desvinculadas totalmente de suas raízes. Mas, diz o Maimonides, se a planta ou a comida ou a semente ainda estão ligadas com a sua raiz, mesmo que seja através de um fiozinho, mas desde que haja essa conexão, e através desta conexão, a planta ou o alimento ou a semente consegue se alimentar, consegue se vitalizar através de sua origem e fonte, esta ligação protege e cuida o alimento ou a comida ou a semente de não se tornar receptivo e vulnerável para as impurezas, para as Klipot. Esta ligação é fundamental e vital. É um antídoto e uma vacina contra o inimigo tão feroz e perigoso. E a Hassidut explica que a essência da alma do Yehudi jamais que pode ser danificada ou prejudicada por qualquer ataque de qualquer entidade. A essência da nossa alma não aceita impureza, está totalmente vacinada contra qualquer tipo de maculação ou impureza. E por isso, diariamente, quando nós acordamos de manhã, falamos Modé Ani Lefanecha, agradecemos a Hashem pelo fato que Ele nos devolveu a nossa alma. Que apesar que é o momento que a pessoa não lavou ainda ritualmente suas mãos, e pairam sob suas mãos um espírito da impureza, mesmo assim, ele deve falar, Modé Ani Lefanecha, agradecer a Deus pelo fato que devolveu a ele sua alma. E a Hassidut explica que a declaração de Modé Ani, que cada de nós deve fazer diariamente, logo ao abrir seus olhos, é uma declaração da essência da nossa alma. A essência da nossa alma, neste momento, se liga com a essência de Deus. E quando a ligação é da nossa essência, para a essência da Hashem, mesmo quando a pessoa possui impureza em seu corpo, isto jamais que atrapalha a pessoa de declarar seu moderni, seu agradecimento. A essência da sua alma transcende e supera qualquer interferência, maculação ou impureza. E desta essência, explica o autor do Tanya que cada Yehudi possui sentimentos de alto sacrifício para Hashem, sentimentos de dedicação total para Hashem, uma fé constante, uma fé profunda e inabalável, uma consciência de uma necessidade de ser ligado constantemente com Hashem e uma decisão firme e forte de nunca criar motivos para ser desvinculado da presença da Hashem. E isto se torna o antídoto e a vacina contra a klipá, contra a impureza e contra o lado oposto. Um Yehudi deve despertar a essência da sua alma. Ele deve vibrar com esta ligação intrínseca que existe nele com Hashem. Ou seja, existe, metaforicamente falando, como se tivesse departamentos em nossas almas. Nos departamentos inferiores e mais baixos, não se sente tanto a convicção da alma. Se sente mais a necessidade de concretizar o nível prático de uma mitzvah, ou estudo da Torá, ou qualquer outro serviço ligado com Hashem. Nos níveis mais íntimos, mais interiores, e mais ainda na essência da nossa alma, a convicção e a dedicação, amor e temor para Hashem, são ilimitados, irrestritos e sem fronteiras. Na essência da nossa alma, a dedicação para Hashem é uma dedicação total e absoluta. Devemos, para aproveitar deste antídoto, desta vacina, ligar a essência da nossa alma, quando cumprimos uma mitzvah, até os níveis práticos inferiores. Ou seja, na prática, quando cumprimos qualquer mitzvah, devemos vibrar e nos entusiasmar pela oportunidade de poder cumprir uma mitzvah, ou estudar a Torá, ou servir a Hashem, com a intensidade da essência da nossa alma. Yehudi deve ter dificuldade de conter sua alegria quando ele cumpre uma mitzvah. Quando ele sente com a essência da sua alma a possibilidade que Hashem lhe deu para cumprir uma mitzvah, ele sente uma necessidade de dançar e se alegrar com este grande presente que ele acabou de receber. E quando Yehudi sente esta ligação, mesmo quando ele sente isto, como se tivesse fiozinho, mas a ligação existe. Isto se torna o maior e melhor antídoto contra o ataque das klipot. A klipá bem conhece que Yehudi que está ligado com sua fonte, Yehudi que tem contato com sua alma, Yehudi que serve a Hashem com alegria, que deriva da sua essência, a klipá não tem vez com ele. A klipá não tem nenhuma chance com ele. Deve procurar outro fornecedor. Este fornecedor já está totalmente compromissado para a Kedushá, para a divindade e para a Hashem. E vamos terminar com as palavras do Zohar. Israel oraita vekutche brichu kulu chad. Yehudi, a Torá e Deus, kulu chad, são todos totalmente unidos, de tal forma que o Yehudi, estudando Torá e cumprindo mitzvot, não são méritos agregados e adicionados à sua essência. Ele e a Torá e Hashem são eternamente e perpetuamente. Esperamos que todos nós cumpramos nossa missão divina de modificar, elevar tudo que está em nosso redor, sem medo e sem receio de nenhum ataque do lado oposto. Somos totalmente vacinados. Vatem advekim vashem elokichem, nós que somos ligados com Deus eterno, chaim kulchem hayom, somos vivos eternamente. Chazak u baruch.